Assim, senhora presidente Niura Demarque, o governo do presidente Lula, conforme ele próprio tem afirmado desde o início de seu governo, tem procurado realizar a reforma agrária não apenas do ponto de vista de se realizar a desapropriações de áreas improdutivas e aquelas destinadas para os assentamentos e colocar ali os assentados, mas também com a preocupação de qualidade do ponto de vista de se prover a devida assistência creditícia, assistência técnica, a energia elétrica através do programa Luz para Todos e outras iniciativas aqui ressaltadas. Desde novembro de 2003, o INCRA pôde efetivamente identificar, demarcar e emitir o título que garante o domínio coletivo de terras a comunidades quilombolas. Desde então, foram emitidos 60 títulos, regularizando 174,4 mil hectares onde estão localizadas 82 comunidades quilombolas. Somente em 2009 foram publicados 30 decretos desapropriatórios, beneficiando 3.896 famílias quilombolas que vivem em uma área de 350,8 mil hectares. Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, do qual faz parte, o INCRA promove o acesso à cidadania de mulheres que vivem no meio rural. Desde 2004, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural já emitiu gratuitamente 1,2 milhão de documentos civis e trabalhistas por meio de 2.098 municípios de todas as regiões do país. Com o apoio de governos estaduais, foram atendidas cerca de 550 mil mulheres que garantiram acesso a políticas públicas com benefícios previdenciários, Bolsa Família e crédito rural. A partir de 2003, o INCRA ampliou os direitos das mulheres que vivem no meio rural com a portaria que estabeleceu a titulação conjunta obrigatória da terra nos lotes de assentamentos da reforma agrária. Os procedimentos passaram a incluir em caráter obrigatório a mulher e o homem, independentemente do estado civil. Entre 2003 e 2007, o índice de mulheres titulares de lotes de reforma agrária avançou de 24,1% para 55,8%. Presidente Miura Demarque, então, as mulheres estão em maioria agora em termos do avanço da reforma agrária, o que é preciso saudar. Desde 2004, o INCRA incentiva a criação de novas fontes de renda em assentamentos de todo o país. Isso é feito por meio do programa Terra Sol, que estimula a implantação de agroindústrias e valoriza características regionais com atividades de turismo rural, comercialização e agroecologia. Em 6 anos, o Terra Sol destinou 62,7 milhões de reais em projetos para 165,7 mil famílias. Vale registrar um dado significativo. De 2003 a 2009, houve redução de 76,2% no número de assassinatos no campo. A política de assentamentos do INCRA se reflete na diminuição do número de ocupações de terra e de assassinatos na área rural. Em 2009, foram 173 ocupações, índice 22% menor do que em 2003, quando foram registradas 222 ocorrências. O conjunto de ações do governo federal na implantação da reforma agrária reduziu a tensão no campo. As mortes decorrentes de conflitos agrários caíram significativamente. Em 2003, 42 pessoas foram assassinadas em função de disputas por terra. Em 2009, foram registradas 10 mortes, que lamentamos muito, mas houve um decréscimo, e isto é importante assinalar. Todos nós avaliamos que a reforma agrária é muito importante no Brasil. Ela é uma necessidade urgente e ainda é urgente, tem o potencial transformador da sociedade brasileira. Gera emprego e renda, garante a segurança alimentar, abre uma nova trilha para a democracia e para o desenvolvimento com justiça. Ainda que tenhamos melhorado a desigualdade social nos últimos anos, o Brasil é ainda um país desigual. Entre as razões que colocam a nação neste lugar está o fato da concentração da propriedade rural. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o coeficiente Gini de desigualdade da renda familiar per capita, que atingiu 0,599 em 1995 e 5,81 em 2003, diminuiu gradualmente a cada ano, de 2003 para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, chegando a 0,544 em 2008. Mas, quando observamos o campo brasileiro, o índice Gini da concentração fundiária, calculado pelo IBGE para 2006, que é o último dado oficial disponível, é da ordem de 0,854, muito alto, o que demonstra que temos ainda um alto grau de desigualdade da propriedade rural. Por sua vez, esse número mostra que, do ponto de vista da concentração fundiária no país, tem havido uma certa estabilidade em que pese a realização da reforma agrária nestes últimos 16 anos. Pelo menos nos últimos 20 anos, como o índice de 1985 era de 0,857 e o de 95-96 era de 0,856, estarmos agora com um valor de 0,854 indica que nós ainda temos uma estrutura fundiária extremamente desigual, com forte concentração da propriedade da terra. Ora, se nós queremos evoluir na direção de uma melhor distribuição da renda monetária, precisamos compreender que ela está, de alguma maneira, relacionada à estrutura da riqueza, da forma como a riqueza é distribuída no Brasil. Uma das formas de riqueza é a da propriedade fundiária. Claro que a propriedade do capital, em termos da propriedade das fábricas, das lojas, dos hotéis, dos restaurantes, da propriedade dos imóveis urbanos e dos títulos financeiros e todas as demais formas de propriedade, mas uma das mais importantes, senadora Niura de Marque, é justamente a propriedade da terra no meio rural. E se a propriedade da terra no meio rural é ainda muito concentrada, o fluxo de rendimentos que é proveniente da renda da propriedade da terra tende a ser ainda muito concentrada. Eis porque é importante nós acelerarmos o processo de desapropriação e de realização de assentamentos, claro que respeitando o que diz a Constituição e a lei, é fundamental ouvirmos os movimentos sociais, sobretudo no campo. Eis porque estarmos tendo o diálogo, como o governo do presidente Lula tem tido com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, a Via Campesina, a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a Associação Brasileira da Reforma Agrária e os representantes dos empreendimentos de economia solidária, pois nós sabemos que os assentamentos, em grande parte, resolvem organizar a sua produção por formas cooperativas. Então, é importante que venhamos a dar ouvidos também aos que trabalham com as formas cooperativas de produção. E é E estes movimentos sociais e entidades como a ABRA, há muitos anos, têm procurado chamar a atenção do governo com o objetivo de mudar a atual estrutura fundiária e de realizar mais rapidamente a reforma agrária. Assim, avalio como muito oportuna a colocação do tema da reforma agrária na discussão dos candidatos à presidência da República. Há muito ainda por evoluir, mas considero que não podemos deixar de reconhecer o esforço importante desenvolvido pelo governo do presidente Lula nestes últimos anos. É importante que possam os candidatos estarem cobrando maior ação, maior eficiência, inclusive de quando Plínio de Arruda Sampaio, no debate da TV Bandeirantes, ressaltou: eu fui aquele que escreveu o primeiro plano de reforma agrária para o governo do presidente Lula, mas depois o que se realizou, na expressão dele, que eu acho um exagero, porque aqui os números objetivos, ele chegou a dizer que que o que foi realizado seria uma porcaria. Eu não concordo com isso. Eu acho que, diante desses dados aqui, o próprio Plínio de Arruda Sampaio, eu vou mandar para ele o meu pronunciamento como uma forma de contribuir para que ele possa estar bem informado. Eu gostaria de aqui fazer um registro. Presidente Niura Demarque, senador Assir Kurkax, com respeito a uma decisão tão importante tomada ontem pelo TSE no julgamento do primeiro caso concreto sobre a lei da ficha limpa, pois gostaria de saudar esta decisão de 25 de agosto pelo TSE no julgamento do primeiro caso sobre a lei de ficha limpa. O TSE concordou com o que nós, integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, tínhamos como interpretação clara do texto, qual seja, todos os políticos condenados por decisão colegiada antes ou depois da publicação da lei do ficha limpa estão impedidos de se candidatar no pleito de outubro, como também ficam inelegíveis todos aqueles que renunciaram para escapar da cassação e os cassados pela Justiça Eleitoral por irregularidades cometidas. O presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto afirma que não há que se falar em inconstitucionalidade da lei, uma vez que não se trata, pois, de hipótese de retroatividade. Isso porque, por ocasião do registro, considerada a lei vigente naquele momento, é que serão aferidas as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade. Serão, portanto, levados em linha de conta, no momento oportuno, o fato, o ato ou decisão que acarrete a pecha de inelegibilidade. As causas de inelegibilidade, enquanto normas de ordem pública, aplicam-se a todos indistintamente, contemplando inclusive situações jurídicas anteriores à publicação da Lei Complementar 135/2010, cabendo à Justiça Eleitoral verificar, no momento de pedido de registro de candidatura, se determinada causa de inelegibilidade em abstrato prevista na legislação incide ou não em uma situação concreta. Ao cumprimentar os membros do Tribunal Superior Eleitoral, está na minha firme expectativa de que o Supremo Tribunal Federal, da qual faz parte o ministro Ricardo Lewandowski, acompanhará esta histórica decisão que pretende moralizar os pleitos eleitorais em nosso país. Lembremos-nos que na Comissão de Constituição e Justiça, nós, inclusive o presidente Demóstenes Torres, lembrávamos-nos do que havia sido explicitado por uma professora de português e colocado em comentários de jornalistas como Hélio Gaspari e outros, quando lembraram da famosa frase de Duque de Caxias: os que forem brasileiros, sigam-me, ou seja, os que foram condenados em instância colegiada, o português indica corretamente, não poderão ser candidatos. Então, acho que o TSE lembrou de coisas assim. Quero também saudar que o último índice de desemprego para o mês de julho foi de 6,9%, o menor índice desde dezembro do ano passado e o menor para um mês de julho desde o início da série histórica de 2002. E tenho a confiança, senhora presidente, senhor senador Assir, que a Receita Federal está, juntamente com as autoridades da Polícia Federal e do Ministério Público, acompanhando de perto se houve, por parte de quem quer que seja na Receita Federal, um comportamento inadequado em estar se querendo saber e quebrar o sigilo fiscal de alguns membros importantes do PSDB. Isso certamente não é política nem diretriz aprovada pelo governo do presidente Lula, pelo presidente Lula e muito menos pela nossa candidata Dilma Rousseff. Agradeço a atenção e a tolerância, senadora Nyura Demarque.